As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
A Polícia de Segurança Pública confirmou em comunicado a detenção de um homem com 42 anos de idade no âmbito da investigação de um processo por ameaça agravada e detenção de arma proibida. O Comando Distrital de Santarém confirmou desta forma a indicação avançada pela ERT, ou seja, durante a manhã desta terça-feira foi dado cumprimento a 11 mandados de busca e apreensão, dos quais 3 em residências, 5 em viaturas, 2 em estabelecimentos e 1 em armazém. No decurso das referidas buscas, foram apreendidas uma arma de fogo calibre 6,35 mm, 3 munições do mesmo calibre, uma arma de alarme, uma réplica de arma de fogo, uma arma de ar comprimido e 2 catalisadores de automóveis. A PSP adianta que o detido foi constituído arguído e sujeito a termo de identidade e residência, aguardando os ulteriores termos do processo em liberdade. Foram detectadas mais 26 infecções no Médio Tejo, segundo a recente atualização da Unidade de Saúde Pública. 9 desses contágios ocorreram em pessoas residentes no concelho de Orém, enquanto que em Torres Novas houve mais 5, no Entroncamento e em Tomar foram mais 4, Ferreira do Zêzere tem mais 3 casos, enquanto que Abrantes tem mais 1. No total, desde a chegada da pandemia à região, estão já em causa 4.347 infecções, 790 das quais ativas. 3.428 pessoas foram dadas como recuperadas e há a lamentar 129 mortes. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Orém é o concelho com maior número de infecções ativas, 170, seguindo-se Torres Novas com 159 e Abrantes com 129. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Orém, 1.068 infecções, 880 recuperações e 18 óbitos. Torres Novas, 685 casos, 507 recuperações e 19 mortes. Tomar, 654 casos, com 592 recuperados e 15 óbitos. Abrantes, 627 infectados, 474 estão curados e há a lamentar 24 mortes. Entroncamento, 464 infecções, 382 recuperações e 18 mortes. Alcanena, 387 casos, 245 recuperações e 24 vítimas mortais. Mação, 160 infecções, 104 recuperados e 5 óbitos. Vila Nova da Barquinha, 82 casos, 71 dos quais dados como curados e a lamentar 2 mortes. Sardual, com 81 casos, 60 recuperados e 1 óbito. Ferreira do Zêzere, 70 casos, 54 dos quais recuperados e a lamentar 1 vítima mortal. E Constância, 69 infecções, 59 das quais recuperadas e a lamentar 3 mortes.
Rádio Web, a primeira a informar.
O alerta é de Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar. O vírus continua espalhado pela comunidade e isso é preocupante. Em entrevista à ERT, o autarca fez assim um balanço ao impacto atual da pandemia no concelho navantino, reforçando que o movimento de pessoas que se viu pela cidade em vésperas do Natal poderá significar um aumento de casos diários nas 2 primeiras semanas de janeiro. Ficou, dessa forma, um apelo à contenção de todos e à minimização de riscos inerentes à propagação da doença em causa.
No atual estado de emergência, que é quando é revisto o nível de risco de cada concelho, baixamos para o risco moderado. E, portanto, alivia-se aqui um pouco aquilo que são as medidas restritivas. No entanto, é-nos aplicado, independentemente do nível de risco, todas as medidas restritivas que são de aplicação nacional agora para o período de ano novo. Temos efetivamente diminuído o número de casos diários, mas, no entanto, continuamos, e isso é preocupante, continuamos com números que não estão associados a surtos. Tivemos na véspera de Natal, praticamente, foi no dia 23, tivemos 14 casos num centro de dia. Ora, um centro de dia implica que as pessoas durante o dia estão na instituição, mas no final do dia vão para suas casas. Por outro lado, os centros de dia prestam também apoio domiciliário a pessoas que estão acamadas, quer em matéria de higiene pessoal, quer em matéria de fornecimento de refeições, e, portanto, continuamos que é o que é preocupante, continuamos com o vírus espalhado na comunidade. Atendendo ao número de pessoas que circulavam em Tomar durante a época de Natal e agora ainda vamos viver a época de Ano Novo, é previsível, é expectável que durante as duas primeiras semanas de janeiro o número de casos aumente. Esperemos que não, mas tudo indica que isso poderá acontecer. E, portanto, aquilo que eu posso dizer é não estamos, apesar de termos baixado o nível de risco, não devemos baixar aquilo que são os nossos cuidados e a nossa proteção, a nossa e de quem está à nossa volta.
Há, nesta altura, 85 pessoas infectadas num surto Covid-19 detectado no lar da Santa Casa da Misericórdia de Mação. Estão em causa 55 utentes e 30 funcionárias, sendo que já há a lamentar a morte de uma senhora. Ou seja, este é um quadro de veras complicado para aquela comunidade, mas ainda porque há idosos que não estão infectados a necessitar da devida assistência, o que obriga a um esforço enorme por parte das trabalhadoras disponíveis. Por isso mesmo, no último sábado, já foi solicitado o auxílio à Segurança Social, em particular para o envio das chamadas equipas de intervenção rápida. Mas, até agora, essa ajuda não chegou a Mação. Em entrevista à ERTE, Vasco Estrela, presidente da autarquia maçaense, confirmou isso mesmo, alertando que não é humanamente possível exigir mais às funcionárias. Por isso, reforçou, terá que ser encontrada uma solução o quanto antes.
Infelizmente a situação piorou com os resultados do dia já conhecidos hoje, ao princípio da tarde, onde se verifica mais 14 infecções em trabalhadoras e também em termos de idosos, cerca de mais 10. E, portanto, temos aqui a situação, enfim, com a gravidade muito, muito significativa e que nos obrigará a tomar medidas mais rígidas, e é isso que a instituição está a tentar fazer, porque neste momento começa a ser crítico, digamos assim, a assistência aos utentes que não estão infectados, também aos que estão infectados e, portanto, neste momento está a ser preparada uma forma de tentar resolver este assunto em consonância com aquilo que for também decidido e aconselhado por parte da Autoridade de Saúde e, nomeadamente, da Segurança Social, a quem já no sábado tenha sido solicitada a presença em Mação nas brigadas de intervenção rápida para apoiar no dia-a-dia do lar, o apoio aos utentes e, portanto, não foi possível até agora que essa brigada se deslocasse e, sendo assim, estamos aqui perante uma situação que, enfim, vai ter de ser resolvida.
Sem essa ajuda exterior, por assim dizer, será, em termos de recursos humanos, será impossível, então, auxiliar da forma mais digna possível todos os utentes que ainda não estão infectados, é isso?
Neste momento está a ser prestada, enfim, aquilo que foi transmitido pela instituição é que, por enquanto, está a ser prestada toda a assistência que tem de ser prestada. O que eu quero dizer e que se compreende com facilidade é que, estando neste momento 30 funcionárias infectadas, grande parte delas da ação direta, ou seja, pessoas que, enfim, dia a dia estão frente a frente com os utentes, torna-se muito difícil manter esta situação por muito mais tempo. Quer dizer, portanto, quando digo muito mais tempo, é questão de um dia ou dois. E, portanto, não é humanamente possível exigir mais, nomeadamente àquelas senhoras que façam muito mais. Portanto, tem de haver aqui uma resposta. E é disso que estamos, neste momento, a falar. Evidentemente que os idosos não estão a passar mal, com festa, a tranquilidade que me dão. Em todo o caso, não podemos arriscar, não é? E, portanto, tem de haver aqui decisões muito rápidas.
Já está em curso o processo de vacinação contra a Covid-19 no Médio Tejo, precisamente nos profissionais do Centro Hospitalar, estrutura de que fazem parte as unidades de Tomar, Abrantes e Torres Novas. Para já, numa primeira fase, o CHMT privilegiou todos os que fazem parte dos serviços mais expostos ao tratamento de doentes infectados, sendo que foram preparados até 12 postos para vacinação simultânea para os profissionais do referido centro hospitalar. No decurso das próximas horas, será possível aferir qual o número exato de vacinados nesta primeira fase e quais serão depois os passos seguintes neste processo.
Rádio Air, informação.
Direção-Geral da Saúde confirmou a morte de mais 74 pessoas que estavam infectadas com Covid-19, entre as quais uma vítima com idade entre os 20 e os 29 anos. Na globalidade, Portugal já lamenta 6.751 vítimas. Lisboa e Valdo Tejo foi a região com maior impacto neste particular, num total de 33 óbitos, seguindo-se o Norte com 24, o Centro com 9, o Alentejo com 6, enquanto o Algarve e Açores tiveram mais uma morte cada. Para além do jovem que faleceu, nota ainda para 3 vítimas que tinham entre 50 e 59 anos, 6 com 60 e 69, 19 entre 70 e 79 e 45 pessoas com idade superior a 80 anos. No que a casos diz respeito, registro para mais 3.336, num total de 400.002 desde a chegada da pandemia ao nosso país. O Norte detectou mais 1.494 contágios, seguindo-se Lisboa e Valdo Tejo com 995, no Centro houve 628, no Algarve houve 90, o Alentejo teve 52, na Madeira mais 50 e nos Açores mais 27. Há nesta altura 2.930 internamentos, dos quais 486 em cuidados intensivos, ou seja, menos 17 do que na atualização desta segunda-feira. O auditório da Biblioteca António Cartacho da Fonseca, em Tomar, foi o local escolhido pela comarca de Santarém para a realização de audiências, julgamentos, durante todo o mês de janeiro. Expediente esse que estava marcado para as instalações do Tribunal Navantino. Aliás, esta última estrutura, em especial a sala de audiências, vai ser alvo de intervenções de reabilitação e, por isso, houve a necessidade de encontrar um outro espaço na cidade que pudesse possibilitar a realização de julgamentos. O local escolhido foi então o auditório da biblioteca. Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, já confirmou esta cedência. Em entrevista à Hertz, a autarca garante que todos os aspectos relacionados com a segurança dos utilizadores da biblioteca não serão descurados.
É um pedido que nos foi feito efetivamente pelo Tribunal, no âmbito, no estado em que estamos a viver, deve haver colaboração entre as várias instituições e, portanto, já há alguns meses houve aqui visitas a instalações nossas que poderíamos ceder para a realização de audiências, que o Tribunal assim solicitasse. Houve uma visita às instalações, não só por parte do Sr. Secretário do Tribunal, mas também pelo Sr. Juiz Presidente, e, portanto, das instalações visitadas, o auditório da biblioteca foi aquele local que o Tribunal entendeu que reunia melhores condições para poder ser cedido. Nesse âmbito estamos a trabalhar com o Tribunal, portanto a cedência efetivar-se-á a partir de janeiro, para já durante todo o mês de janeiro, e portanto todas as atividades que tínhamos planeadas para a biblioteca foram já redirecionadas para outros espaços. Estamos agora a validar os circuitos de entrada e de saída, por forma a que não haja, ponto 1, contacto com os utilizadores da biblioteca, até porque a entrada para o auditório é uma entrada autónoma da entrada para quem vai aos serviços da biblioteca, e portanto estamos a ultimar esses pormenores para depois validarmos também com o Serviço de Saúde Pública, para que não haja problemas, não só para os funcionários judiciais, lá é funcionários, bem como os senhores magistrados, e para quem vai às audiências.
Por exemplo, a presença de utentes na zona da conhecida como multimédia não será afetada nesse aspecto?
Não será afetada, não. Portanto, são circuitos separados, é isso que estamos a preparar, precisamente a separação dos circuitos, e claro, as pessoas serão informadas de que não poderão circular pela biblioteca, então têm que manter todos os cuidados que qualquer um de nós mantém em qualquer espaço público a que vamos.
A Polícia de Segurança Pública, através do Comando Distrital de Santarém, confirmou a detenção de 6 pessoas no decurso da última semana e na sequência de ações de prevenção e dissuasão da criminalidade e de ilícitos em geral. 4 dos detidos foram surpreendidos a conduzir em estado de embriaguez, enquanto um automobilista foi apanhado sem carta e outra pessoa foi detida por ofensas à integridade física. No âmbito rodoviário, durante o mesmo período, foram fiscalizadas 425 viaturas e realizados 129 testes de álcool no sangue. A PSP confirma a detecção de 64 infrações, das quais 9 por falta de inspeção periódica obrigatória, 5 por falta de seguro de responsabilidade civil e 2 por uso indevido de telemóvel durante a condução, entre outras.
Rádio Web, a primeira a informar.
O vice-presidente da Câmara de Tomar fez um balanço à forma como está a decorrer a discussão pública do plano diretor municipal. Hugo Cristóvão respondia assim a uma questão colocada pelo Partido Social Democrata sobre o desenrolar do processo, que se apresenta nesta fase com pouco mais de 70 participações. Recorde-se que a discussão pública estará ativa até 7 de janeiro, sendo que os interessados podem deslocar-se até à Casa Vieira Guimarães, na corredora, todos os dias úteis, entre as 9 e as 13 horas, onde estará um técnico do município para esclarecer todas as dúvidas. Fica então o ponto de situação de Hugo Cristóvão.
Até ao momento, sobre a questão do PDM e da discussão pública, estamos na casa das 70 e algumas participações, enfim, no fundo aquilo que esperávamos, ou que eu pelo menos antecipava que pudesse acontecer. Nós tínhamos um exemplo muito próximo, foi o caso de Orém, que já fez, entretanto até já aprovou, portanto já fez a sua discussão pública, entretanto até já aprovou o PDM, não tiveram aquela questão final que nós tivemos no Centro Histórico, mas eles, havia um certo grau de comparação, até porque a dimensão do Conselho é parecida. Eles tiveram, no total da discussão pública, 800 e algumas participações. Nós já antecipávamos que aqui em Tomar, por muito que às vezes a nossa percepção possa ser que o Conselho de Tomar é complicado ou não, mas já tínhamos a percepção que pudesse ficar bastante abaixo disso. Claro que a discussão pública ainda não terminou e também sabemos que a boa madeira portuguesa, às vezes, para os últimos dias, é quando muitas das, do que quer que seja, neste caso as participações poderão entrar, mas pronto, neste momento, não tenho os números de hoje, mas de sexta-feira estavam nas 70 e algumas participações, muitas delas, tenho que o dizer, daquilo que os técnicos me vão transmitindo, não têm sequer, digamos, conteúdo mínimo para poderem ter alguma espécie digamos, de apreciação técnica e legal. Talvez, se calhar, neste momento, um terço dessas participações não têm, enfim, são meras opiniões, mas sem qualquer base técnico ou legal, mas pronto, isso depois será apurado efetivamente no final.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a ETE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.